ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Shalom, Deus te abençoe. Shalom, Portugal. Amém. Shalom, Deus te abençoe. Shalom, Naldo. Glória a Deus. Muito bom estar com vocês. Vou fazer uma oração, tá bem? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque nós temos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez em concordância, uns com os outros e em concordância com a Tua Palavra Santa, Senhor. Pai, Jesus Cristo disse que a Tua Palavra é a verdade. Nós queremos nos aprofundar agora na Tua verdade. Eu peço que o Senhor nos revele a Tua Palavra, Pai. Nos revela o que está por trás das letras. Eu peço a Tua bênção e a Tua proteção sobre cada lar agora, Senhor. Para que seja feita a Tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Senhor, eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Paz do Senhor. Ou Shalom. Deus te abençoe. Que bom podermos estar juntos mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus. Irmãos, Paz. Eu creio que nós falamos bastante sobre Apocalipse, vimos bastante, né? Passeamos bastante pelas revelações de Apocalipse. Se você ainda tiver alguma sugestão, algum tema que não foi abordado, você me avisa aí nos comentários, tá bem? Eu queria falar com você hoje é sobre maldição. O título que eu coloquei é Maldição Existe? Esse é um tema um pouco controverso, mas muito importante, porque a Bíblia fala muito sobre maldição, né? Sobre bênção e maldição. Então, vamos examinar as Escrituras. Amém? Algumas pessoas, alguns cristãos, né? Dizem assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esse é um texto da Bíblia. Então maldição não existe. Será que não existe? Vamos examinar as Escrituras. Primeiro, a Bíblia diz assim, maldição sem causa não encontra pouso. Assim como a andorinha no céu vaguear, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Deus não fala que não existe maldição. Ele diz que maldição sem causa não encontra pouso. Logo, maldição com causa, né? Então, eu quero examinar com você o seguinte, olha. Satanás não queria de jeito nenhum que Jesus Cristo fosse até a cruz. Ele não queria que Jesus tivesse morte de cruz. É, eu vou ler, se você tiver aí com a Bíblia, a gente vai dar uma lida em Mateus 16, Mateus 16, do 21 ao 23. Veja lá, Mateus 16, 21 a 23. Como Satanás tentou dissuadir Jesus para que não fosse à cruz. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nós vemos que naquele momento Satanás estava usando a boca de Pedro para tentar dissuadir Jesus, para não ir a Jerusalém, para que não acontecesse aquilo que Jesus tinha dito, né? O filho do homem vai padecer, vai sofrer muito, vai ser rejeitado, vai ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Porque essa morte seria uma morte de cruz. Jesus sabia disso, Satanás sabia disso. E por que que a cruz assusta tanto Satanás? Esse é o ponto. A cruz é muito importante. Nós vemos na história de Jesus Cristo que Satanás tentou muitas coisas. Primeiro, Satanás não conseguiu matar Jesus quando ele ainda era criança. Veja Mateus 2, do 13 ao 16. Mateus 2, do 13 ao 16. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, José e Maria. O anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Você sabia que José e Maria pegaram um menino recém-nascido, Jesus recém-nascido, e fugiram para o Egito? Porque o anjo do Senhor avisou, Herodes vai mandar matá-lo. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vou ler aqui o verso 16, Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Jesus Cristo nasceu em Belém para que se cumprissem as escrituras. Ele é chamado Nazareno porque ele cresceu, a sua infância foi em Nazaré, foi lá na Galiléia. De lá os seus pais vieram por causa do recenseamento ordenado pelo imperador romano. Eles tinham que ir até a cidade de origem, então José tinha sua origem em Belém, eles foram até Belém, Jesus nasceu em Belém para que se cumprissem as escrituras, porque nas escrituras está registrado que o Messias ia nascer em Belém, e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, de ti nascerá o Salvador. Jesus nasceu então, e logo o anjo do Senhor avisa José e Maria, fujam para o Egito, porque Herodes vai tentar matar o menino. Claro, que já estava sendo usado por Satanás. Né? Satanás queria, logo de cara, matar Jesus, porque Satanás sempre soube que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Depois, Satanás não conseguiu convencer Jesus a adorá-lo, né, e a mudar de lado, né, entre aspas. Lá na tentação no deserto, vamos aqui para Mateus 4, do 8 ao 11. A gente vai chegar na questão das maldições, tá bem? Mateus 4, 8. Veja que Satanás, então, agora tenta convencer Jesus a passar por lado dele e não de Deus. Mateus 4, 8. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto na tentação do deserto. Satanás transporta Jesus a um monte muito alto. Olha o poder que Satanás tem. Jesus estava como homem, estava em carne. E Satanás é um ser espiritual. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse a Jesus, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí nós vemos que realmente o mundo foi entregue a Satanás. Por isso Jesus falou, vem aí o príncipe deste mundo e eu nada tenho com ele. Por isso que Satanás reina e as coisas não estão bem, né? O mundo jaz no maligno, diz a palavra. Então Satanás mostra todos os reinos do mundo, sua glória, e fala para Jesus, tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e serviram a Jesus. Satanás, então, não conseguiu matar Jesus quando o menino, criança, não conseguiu convencer Jesus a passar para o seu lado. Então, Satanás continua no intento de matar Jesus. Ele tentou matar Jesus afogado. Em Mateus 8, 23, e entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse, por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Assim como Satanás agiu na vida de Jó, e nós vemos isso lá no livro de Jó, que fez cair raios do céu, colocou fogo na casa onde todos os filhos de Jó estavam, Satanás também consegue mexer com a natureza e fez isso para tentar fazer naufragar o barco de Jesus com seus discípulos. Aí já acabaria tudo, né? Mas Jesus repreende o mar e a tempestade. Satanás, por mais de uma vez, também tentou que Jesus fosse apedrejado, fosse morto a pedradas. Uma dessas vezes, por exemplo, está em João 8,59. João 8,59. Satanás fez tudo para tentar impedir Jesus de chegar até a cruz. João 8,59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Em outra passagem, Jesus estava lá em Nazaré e quiseram jogá-lo do alto de um penhasco. E ele passou pela multidão também e escapou. Então, várias vezes, Satanás tentou fazer com que Jesus fosse morto. E o derradeiro ato de Satanás foi tentar dissuadir Jesus para que ele não fosse para a cruz. Ele usa a boca de Pedro para falar assim, não, Senhor, não te permita isso. De modo nenhum te acontecerá isso, né? Tipo, não vá a Jerusalém. E Jesus fala, arreda de mim, Satanás. Você só cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Por que esse medo de Satanás que Jesus fosse até a cruz? Porque Jesus, ao morrer na cruz, em nosso lugar, ali foi o sacrifício vicário de Jesus. Ele tomou o nosso lugar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu em nosso lugar na cruz. Por quê? Está escrito, veja lá, isso é muito importante, Gálatas 3, 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus nos resgatou da maldição da lei, ele se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E você sabe, Jesus foi morto pelos romanos, não é? Os judeus não tinham essa pena de morte por crucificação. Não tem isso na lei. A pena de morte era por apedrejamento, quando era o caso. Os romanos é que tinham esse costume na sua lei de os crimes hediondos, somente os crimes hediondos, depois do julgamento, essas pessoas eram crucificadas. Era uma morte extremamente dolorosa, porque a pessoa morria pendurada na cruz, né? Morria ou por exaustão do diafragma ou por sangramento. E Jesus foi crucificado. Deus sabia, né, que Jesus, na época que viesse o Salvador do mundo, os romanos estariam dominando Israel, e a morte que eles impunham era por crucificação. E está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. O profeta Isaías, que viveu 600 anos antes de Cristo, profetizou que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas maldições tomou sobre si. O pecado que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, isso é muito importante, que Jesus, ao morrer na cruz, ele levou sobre si as nossas maldições, as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, diz a Bíblia. Levou a nossa condenação. Amém? Isso é o que sempre apavorou Satanás. Ele não conseguiu impedir. Satanás foi morto na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. Aleluia. Reina eternamente, está vivo. Mas eu quero então pegar esse ponto. Ele se fez maldição por nós, ele levou as nossas maldições. A maldição que está na lei, ele tomou sobre si. Bem, então, eu quero primeiro comentar com você uma coisa sobre herança. Porque quando a gente fala de maldição, a gente fala de maldição hereditária. Será que existe isso? É possível que uma maldição passe geração para geração, a maldição hereditária? Nós recebemos uma herança dos nossos pais. Nós recebemos uma herança biológica, certo? Até aí acho que ninguém contesta. Pelos genes, pelos cromossomos, uma herança biológica. Então aí está ali os alelos, né? O dominante, o recessivo, a cor dos olhos, a estatura, a cor da pele, o formato do cabelo, tudo isso tem um fator genético, hereditário. Nós também recebemos dos nossos pais uma herança psicológica. O que seria isso? Especialmente nos primeiros anos de vida, pelo convívio, pelo aprendizado, né? É o aprendizado... É pelo exemplo. Então é dito que são comportamentos aprendidos, adquiridos pelo convívio, pelo hábito. Então crianças que cresceram num lar estável, onde há amor, há paciência, há compreensão, muito provavelmente essa criança ela cresce com padrões de conduta, sem muitos traumas, né? Já crianças que nascem e crescem num lar totalmente desestruturado, sabe, onde haja alcoolismo, violência, traição, prostituição, isso marca a vida da criança, já na vida jovem e a vida adulta. Então é uma herança psicológica. Não é genética, mas é uma herança recebida dos pais pelo convívio. Alguns até falam em herança social, de acordo com o ambiente, de acordo com a cidade, de acordo com o país, a herança cultural, Mas vamos pegar essa parte, então, de uma herança genética e uma herança psicológica, né? Muitas vezes a gente faz o que a gente viu, o que a gente aprendeu. E, por exemplo, você sabe, uma criança, um nenenzinho que está engatinhando, se passa uma barata perto dele, ele não vai ter medo da barata, né? Se bobear, ele ainda vai tentar pegar ali a barata, aquele bichinho, para ver, né? Já se a mãe chega e dá um berro desesperada, pode ser que ali a criança já adquira um medo, um trauma de barata. É um comportamento aprendido, né? Bem, existe também, e aí já é controverso, porque muitos não creem, existe uma herança espiritual. Uma herança espiritual. O que nossos pais, nossos avós fizeram no mundo espiritual pode ter repercussão na próxima geração. Quando essa repercussão é boa, é benéfica, a linguagem bíblica é bênção. Quando essa influência espiritual é maléfica, a linguagem bíblica é maldição. Bênção e maldição. Certo? Eu vou agora ler com você 1 Pedro, lá perto do Apocalipse. 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Olha só o que Pedro fala sobre o que herdamos dos nossos pais, o apóstolo Pedro. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Nós recebemos dos nossos pais uma vã maneira de viver, por tradição. Né? São, aquele não diz que é bom, que é ruim, mas são hábitos, são costumes alimentares, né? Costumes familiares. A gente herda dos pais e a gente foi resgatado. É, isso mesmo, a gente vai falar da terceira e quarta geração, na questão da maldição. Mas então, você veja que, às vezes, tem um costume que, sabe, algumas mandingas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobinho. Tem gente que, quando vai entrar no mar, faz o sinal da cruz, né? Passa em frente de um cemitério, faz o sinal da cruz. Passa em frente de uma igreja, faz o sinal da cruz. Vai entrar no campo de futebol, entra com o pé direito e faz o sinal da cruz. Não é? É um costume. Provavelmente ele aprendeu do pai ou do irmão mais velho, que aprendeu do pai, é um hábito. Mas o que é o sinal da cruz? Eu me lembro, quando eu era católico, que era assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo menos foi assim que eu aprendi, não sei se eu estou falando besteira. Mas a palavra de Deus diz também que não é para usar o nome do Senhor em vão. Não usar o nome do Senhor em vão. Então, eu vou entrar no mar e eu invoco a Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Percebe? Eu passo em frente de um cemitério e invoco o nome do Senhor. Eu vou entrar no campo do futebol e invoco o nome do Senhor. Eu usaria isso como um dos exemplos de uma vã tradição que recebemos dos nossos pais. Amém? Não que o pai ou a mãe sejam ruins, não. Mas é uma tradição que a gente recebeu. E muitas dessas tradições têm fundo espiritual, um benzimento ou coisas assim, tá? É uma herança espiritual. Teve uma passagem na vida de Jesus Cristo que as pessoas perguntaram para ele: Mestre, quem foi que pecou? Este homem nasceu cego, ele é cego de nascença. Quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? E Jesus disse: não foi ele nem os seus pais. Ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Percebe? Jesus não disse, não, não existe isso de seu pai pecou, ele nasceu assim. Porque a pergunta foi, quem pecou? Ele ou seus pais? Para que ele nascesse assim, cego. Jesus falou, não, nem ele, nem seus pais. E nasceu assim, cego, para que se manifeste a glória de Deus. Então ali Deus curou um cego de nascença. Nunca se viu uma coisa assim antes. Mas Jesus não disse, não, não existe isso do pecado do pai passar para os filhos. Então por que vocês me perguntam isso? Percebe? Fica subentendido que pode ser, né, nessa passagem. E a Bíblia fala sobre, a Bíblia ensina sobre maldições. Por isso que eu quero trazer esse tema para você, para depois a gente falar sobre como cancelar as maldições. Ah, mas eu já tenho Jesus Cristo, tudo já se fez novo. Não é assim tão simples, não é bem assim. Claro que quando eu tenho Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo, tudo se fez novo. Mas tem algumas coisas que têm que ser canceladas em nome de Jesus Cristo. Tá bem? A gente vai chegar lá. Bem, e eu creio em maldição, eu creio que existe maldição hereditária, tá? Até a terceira e quarta geração, Deus fala na Bíblia que a maldição pode passar até a terceira e quarta geração. Já a bênção de Senhor vai até mil gerações, ele fala. Olha só. Mas primeiro a gente tem que tomar cuidado com os excessos, com os exageros, com os desvios doutrinários, teológicos. Por exemplo, alguns acham que essa oração de quebra de maldições resolve todos os problemas. Faz a oração, pronto, resolveu. Acabou tudo, resolveu tudo. É uma panaceia que resolve todos os problemas. Não é bem assim. Tem que haver discernimento. Cada caso é um caso. Amém? Não é assim simples. Ah, vamos fazer uma oração hoje então e pronto. Aí tá tudo bem daqui para frente. Não é isso. Tá? Segunda coisa importante. Se alguém está em pecado, não significa necessariamente que ele está debaixo de uma maldição. E porque ele tem uma maldição, então ele está pecando. Não é assim também. Cada um é responsável pelos seus próprios atos. Cada um de nós tem um livre-arbítrio. Amém? Deus tinha falado assim para Caim. Caim, o pecado jaz à tua porta. Cabe a ti dominá-lo. Deus fala, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tá bem? Então essa questão de não pecar, de reagir contra o pecado, é a questão do domínio próprio, é o livre-arbítrio de cada um de nós. Cada um é responsável pelas suas próprias escolhas e atitudes. Eu ainda estou com a Bíblia aberta em 1 Pedro. Nós lemos 1 Pedro 1,18. Eu vou ler agora 1 Pedro 1,17. Olha só. Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus fala que nós somos peregrinos aqui na Terra. Nós estamos de passagem. A eternidade ou vai ser com o Senhor Deus ou vai ser sem o Senhor Deus. Né? É a vida eterna ou a morte eterna. Aqui nós somos peregrinos. E a Bíblia fala, então, Deus julga sem acepção de pessoas segundo a obra de cada um. Então, cada um de nós é responsável pelos seus próprios atos. Tá bem? Você não pode ver o diabo em tudo, tudo é culpa do diabo. Não, a gente é responsável pelos nossos atos. E terceira coisa importante a respeito de excesso sobre maldição ou maldição hereditária é que nem toda doença hereditária provém de maldição. Esse ponto é muito importante. Existem doenças hereditárias que são puramente genéticas. Problema de gene, de cromossomo, pode ser mutação, pode ser porque a mãe tomou algum medicamento, lembra da talidomida? Tem alguns medicamentos que fazem mal para o feto e nasce uma doença congênita. Radiação química, radiação ionizante, pode causar problemas genéticos. Então existem doenças hereditário, ou seja, que passa da mãe para o filho e que não é maldição, não é espiritual, tá bom? A gente tem que tomar cuidado com os exageros. Mas, aí eu vou entrar no ponto, tá? Paz, Piauí, Juscelino. Mas existem doenças que se transferem hereditariamente, que têm origem como maldição. Isso é loucura, né? Para quem não crê. Existem problemas familiares, eu creio, que podem se transmitir de geração para geração, que são maldições hereditárias. Por exemplo, tem família que tem muitos casos de câncer. A gente sabe que tem alguns cânceres, alguns tipos de câncer que são hereditários. Por exemplo, câncer de mama pode ter um fator genético, né? Mas tem caso de família que naquela família tem muitos casos de câncer, na mesma na família. Câncer de útero, câncer nos ossos, câncer no cérebro, câncer no fígado. Sabe, cânceres de origem diferente, de células diferentes. Não se explica. Tem famílias que têm muitos casos de suicídio. Muitos casos de suicídio na família. Tem família que tem muitos casos de acidentes horríveis, de mortes horríveis, as mais diferentes, as mais estranhas possíveis, não é? Tem famílias que parece que são muito sofridas assim. Tem famílias que têm muitos casos de separação conjugal, de traição, muitos casos. Então, quando a gente vê uma coisa meio repetida, meio sem lógica, não se explica racionalmente, pode ser espiritual. Pode ser uma casta de demônios que está agindo naquela família. Bem, Moisés fala sobre algumas características das maldições, maldições que vêm sobre os desobedientes a Deus. E em meio a muitos males estão enfermidades. Família, como foi citado aqui, os Kennedys, por exemplo, né? Coisas assim que não, a ciência não explica. Que coisa, que família tão sofrida, que será que acontece? Ah, lembra então que Deus fala que até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, Deus fala, pode acontecer esse tipo de tragédias. Ah, porque Deus é mau? Não! Deus é bom. Deus quer que todos se salvem. E Ele deixa tudo isso registrado para nosso ensino e advertência. Amém? Porque em Cristo nós somos livres. A cruz nos libertou. A cruz nos libertou. Aleluia, por isso é importante a gente falar sobre isso, é muito importante. Bem, vamos ver. Deuteronômio fala muito sobre isso. Aí até você pode falar, mas o Velho Testamento fala mais sobre maldição do que o Novo Testamento. É verdade, porque tem muito, a Bíblia é um livro só, escrito pelo Espírito Santo. Tem muitas coisas que Deus já deixou registrado, não precisa repetir. Tem coisas que ele repete, mas está lá. Vou pedir para você abrir comigo Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. E eu vou ler, por exemplo, aqui o verso 27. Deuteronômio 28, 27. Aliás, para dar o contexto, eu vou ler o versículo 15, tá bom? Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Então, vamos ver. Aqui, Jesus está falando com o seu povo, com o povo de Israel, que na época nem era de Israel ainda, né? Eles nem estavam lá em Israel, eles estavam saindo lá do Egito, mas indo para a Terra Prometida. Então, Deus tem o seu povo, Deus deu as suas leis para o seu povo, através de Moisés. Deus explicou tudo, o que é certo, o que não é, o que é pecado, o que não é. Explicou o caráter de Deus. Então Deus está explicando para o seu povo. Por isso que lá em Romanos fala que nós devemos orar por Israel. Tem um salmo que fala que nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Lá em Romanos fala que de Israel são as promessas, deles são os profetas, deles é a lei. E, graças a eles terem guardado essa palavra, chegou até nós e nós somos salvos. Mas Jesus disse: a quem mais é dado, mais será cobrado. Então Deus explicou, explicitou tudo para eles. E aí Deus fala então assim aqui em Deuteronômio 28,15, veja lá. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. E aqui Deus passa a falar de as maldições que virão sobre o povo pelo seu afastamento e desobediência de Deus. Dentre elas estão enfermidades. Veja aqui o versículo 27 e 28. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo do coração. Deus tinha dito que isso são maldições. O verso 35. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. Mas que horrível, Deus é mau? Não. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Lembra? Ele se fez maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, ao ser morto em nosso lugar na cruz, ele levou a maldição sobre ele. O profeta Isaías falou, o castigo que nos traz a paz de Deus caiu sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Amém? A Bíblia fala lá em Isaías que agradou a Deus moer Jesus e fazê-lo enfermar para nosso benefício, graças à cruz. É tão preciosa a morte de Jesus Cristo na cruz. Nos resgatou da maldição da lei. E por que tudo isso aqui? A lei veio para mostrar o pecado. Tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Porque, na verdade, o mais sério é a morte eterna. O pecado afasta o homem de Deus. E, em última instância, leva à condenação eterna. Então, o que diz a palavra de Deus? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Deus mostra o pecado para depois trazer a graça, a salvação em Cristo Jesus. Amém? E lá em Coríntios diz que as coisas que estão escritas e registradas no Velho Testamento são para nosso ensino e advertência, para que levemos em consideração. Amém? Espero que você esteja me acompanhando. Está tudo bem aí? Ou está meio complexo? Veja também o Deuteronômio 28, 45 e 46. Deuteronômio 28, 45 e 46. E todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído. Porquanto não haverás dado ouvidos à voz do Senhor teu Deus para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre, entre a tua geração, entre a tua semente para sempre. Amém? Bem, Deus não falou só sobre as maldições, Deus falou para Israel também sobre as bênçãos. Tá? E se você vê então ali no capítulo 28, começa com as bênçãos. É lindo, você depois lê em casa isso hoje, tá bom? Lê lá Deuteronômio 28, do 1 até o 14. Fala das bênçãos que advêm pela obediência, pela comunhão com Deus, são maravilhosas. E Deus fala, todas essas bênçãos te alcançarão. Amém? É que hoje eu estou falando sobre as maldições, né? Para que a gente leve isso em consideração. Bem, nós vemos aqui que as maldições podem atingir a descendência. Deus fala até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quando você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ali entrou a salvação. A palavra fala, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Ali entra a bênção e o conhecimento da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A minha palavra é a verdade. É preciso conhecer a verdade, apropriar-se dela, e aí a libertação. Amém? É por isso que a gente está entrando nesse tema aqui. Glória a Deus. E olha, agora a gente vai ver o seguinte: os demônios existem? Existem. A palavra fala em Apocalipse, se você acompanha comigo, que o diabo arrastou consigo um terço dos anjos, que se tornaram, que a gente chama de demônios, né? São os anjos caídos. Demônios existem, e os demônios podem causar enfermidades. Podem causar enfermidades. Nós vimos que até o diabo, Satanás, pode até mexer na natureza. Pode causar enfermidades. Muitas das curas que Jesus realizou, muitas foram expulsão de demônios que estavam causando a enfermidade. Tem aquela mulher que Satanás trazia presa, se não me engano, há 12 anos, uma enfermidade na coluna. Jesus fala lá, Satanás traz presa essa mulher, não lembro se 12 anos, era uma enfermidade, um espírito que causa enfermidade. Eu vou pegar algumas rápidas passagens, vamos passear pela Bíblia. Veja aqui Mateus 12, 22. Uma das maiores estratégias de Satanás com relação ao ser humano é dizer que ele não existe. Ah, o diabo não existe. O diabo não existe. Isso é coisa de crente. Só que Jesus disse que o diabo é mentiroso. O diabo é mentiroso desde o princípio, ele é homicida. Jesus disse que o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Então, cuidado, uma das estratégias... Shalom, Margarida de Portugal, Deus te abençoe. Uma das estratégias de Satanás é dizer que ele não existe, né? Existe, e os demônios existem. Grande parte da obra de Jesus Cristo foi expulsão de demônios. Bem, vamos ver aqui, por exemplo, então Mateus 12, 22. Olha, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Um demônio que estava causando cegueira e o homem era mudo por causa desse demônio. Mateus 9, 32. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Outra vez, uma enfermidade causada por demônios, lá em Lucas 4, 40 e 41. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe os traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Amém? Então Jesus, no seu ministério, grande parte das curas foram por expulsão de demônios. Os demônios podem causar enfermidades e causam enfermidades. E quando um demônio entra numa família, pode haver uma transmissão. Vou te dar um exemplo. Num terreiro de Umbanda, de Candomblé, tem a mãe de santo ou o pai de santo. Ele incorpora aquela entidade que domina aquele terreiro. E, Shalom, Neuza, Bauru é do Senhor Jesus. E esse pai de santo ou mãe de santo, numa fase da sua vida, ela passa para sua filha ou para o seu filho aquela entidade, hereditariamente. E aí esse filho ou filha passa a ser o pai de santo ou a mãe de santo do terreiro. Tá? Então esse é um exemplo básico, né, de transmissão hereditária. Existem demônios familiares, tá bem? Isso que a gente chama de maldição hereditária. A Bíblia não usa esse termo, tá? Não existe esse termo na Bíblia, maldição hereditária. Existe o termo maldição. E nós vemos então que a maldição vem pela desobediência. Por isso que a Bíblia fala que maldição sem causa não encontra pouso. Agora, tudo isso que nós estamos falando aqui é loucura para quem não crê. Amém? Eu quero ler com você, eu quero terminar essa introdução sobre maldição. Outro dia eu conversava com um amigo, me falou, olha, eu tenho acompanhado as lives, tem sido uma bênção, mas a última ficou muito longa. Uma que a gente falou sobre Apocalipse, que deu uma hora e cinco. Então eu não quero cansar você, tá bem? Nós já estamos aqui indo para 50 minutos quase. Então eu vou encerrar essa introdução e no próximo estudo eu quero falar sobre como se libertar das maldições, como guerrear contra isso, tá bem? Como orar, amém? Essa foi uma introdução sobre maldição. Mas eu quero ler, para encerrar, 1 Coríntios 1,18. Veja lá, 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? A palavra para quem não crê é loucura para os que perecem, mas para nós os salvos é poder de Deus. Então, por isso que Jesus falou, examine as escrituras, elas testificam de mim. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho que esse tema é muito importante, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre maldição, para depois falar sobre a bênção, tá bem? E a gente vai aprender a guerrear contra isso, buscar a bênção de Deus, a quebra de maldição na nossa vida, na nossa família. Amém? Deus te abençoe muito, Deus te abençoe grandemente. Eu quero fazer uma oração para a tua vida. Glória a Deus. Vou colocar aqui um louvor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco agora em concordância com todos aqui, com meus irmãos. Senhor, eu te agradeço pela obra da cruz, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor levou na cruz as nossas maldições, as nossas enfermidades sobre Ti. Obrigado por tão grande salvação, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor cubra agora cada vida e cada família com o sangue de Jesus. Eu peço a proteção dos Teus anjos e a Tua bênção, Pai. Espírito Santo, eu peço que o Senhor revele a palavra para cada vida. Que cada um tenha fome e sede da Tua palavra, Pai. E que ao alimentar-se da Tua palavra, as bênçãos venham, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor Deus, nos ensina a Te agradar, a Te adorar, a viver da maneira correta, Senhor Deus. Sabemos, Pai, que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé e é por meio dEle que queremos viver, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amém? Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o Seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Na próxima semana, nós vamos nos aprofundando mais nesse tema das maldições, tá bem? Para aprender a combater, guerrear, cancelar. Que a bênção venha sobre ti, venha sobre a tua família. Em nome de Jesus. Shalom. Prazer e honra estar com você. Shalom.